nos chamou, aquele que vos chamou é fiel, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou é fiel.
Leitura da profecia de Sofonias. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis, talvez, um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor.
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reina sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Felizes os os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que o mundo é sem importância. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje ouvindo essa palavra que, como já foi mencionado no início da celebração, é uma das páginas mais belas do Evangelho segundo São Mateus, é a abertura do chamado Sermão da Montanha, que compreende três capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, e que é aberto com estas bem-aventuranças. Às vezes as pessoas acham que são só as bem-aventuranças, que é o Sermão da Montanha. Essa é a abertura do Sermão da Montanha. Eu gostaria de chamar a atenção, antes de entrar no conteúdo desse Sermão da Montanha, pelo menos das bem-aventuranças, pelo menos panoramicamente, né, para os gestos. Jesus, vendo as multidões, são multidões vindas de muitos lugares. Ele está na Galiléia e vem judeus, galileus, pessoas pagãos das redondezas ali. Então são multidões. Jesus sobe ao monte, assim como Moisés no Antigo Testamento subiu ao monte para receber de Deus a lei, que era o sinal do pacto, da aliança que Deus estabelecia com o seu povo, o compromisso: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. O compromisso que levaria esse povo à fidelidade, sendo fiel, à felicidade. Agora Jesus sobe ao monte como o novo Moisés. Mas Jesus não nos dá uma lei. Jesus nos dá um evangelho. Evangelho é boa notícia, né? Ele nos dá um caminho de felicidade, um caminho de realização. A lei era um pedagogo. A lei nos preparava. A lei não é ruim, mas a lei não tem a força de nos trazer a vida nova. Jesus agora está nos mostrando com que espírito nós devemos viver, esse espírito que ele derrama sobre nós a partir do mistério pascal, da sua paixão, morte e ressurreição, e que nos permite viver o evangelho, boa notícia, evangelho do grego, boa notícia. Jesus subiu ao monte e sentou-se para ensinar. É a composição mateana que reúne em três capítulos a pregação do reino de Jesus. E aí tem mais um trecho que diz assim: ele sentou-se e os seus discípulos se aproximaram dele. Eu queria chamar a atenção para isso, porque essa deve ser a postura nossa. As multidões estavam ali, mas quem se aproximou dele? Os seus discípulos se aproximaram para ouvi-lo. Que nós sejamos deste número, que nós não sejamos simplesmente das multidões que estavam atraídas pelos sinais que ele realizava, milagres, ou mesmo pela sua pregação, mas, sua pregação de forma talvez superficial, mas aqueles que estão dispostos a se aproximar para acolher o seu ensinamento. Então Jesus abre a boca e começa: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não há nada mais revolucionário do que o Evangelho. E o Sermão da Montanha é profundamente revolucionário, porque ele nos dá um caminho de realização e de felicidade completamente diferente daquilo que o espírito do mundo nos apresenta. Não só hoje, na sociedade consumista em que nós vivemos, mas também no tempo de Jesus. Imaginem vocês o que era o ideal de um homem judeu piedoso no tempo de Jesus. O que era o ideal de um homem judeu? O que ele achava que ele tinha que fazer para ele ser feliz? Ele devia ser um homem maduro, casado, com uma esposa honesta, que lhe desse filhos, descendência, era importante, que tivesse propriedade, tivesse bens, né? Vivesse uma vida tranquila, né? Que fosse cumpridor da lei, observante da religião, que fosse estimado pelo povo. Isso era o ideal de felicidade. Um judeu maduro, com propriedade, com a esposa honesta, com filhos, né? Observante da lei, né? E estimado. Isso era a felicidade. Era um homem feliz, era considerado abençoado por Deus. Olha para Jesus. Ele não tem esposa, ele não tem filho, ele não tem propriedade. Ele não é um simples observante da lei que frequenta ritualisticamente o templo ou a sinagoga. É estimado por alguns e rejeitado por outros. E isso que ele ensina é o que ele vive. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não tem jeito de arrancar essa página do Evangelho e ser cristão, não. Às vezes a gente pensa que a gente vai ser cristão só porque a gente traz um crucifixo, uma medalha, tem uma devoção, mas às vezes não estamos nos dispostos a fazer como esses discípulos que se aproximaram de Jesus e se comprometem com a sua palavra. Porque arrancar o sermão da montanha, ou mesmo as bem-aventuranças, significa mutilar o Cristo. Então não é adesão ao Cristo, né? Ele está nos mostrando qual é realmente o caminho que nos leva à felicidade, à realização. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E atenção, as bem-aventuranças não são simplesmente uma felicidade que nós vamos alcançar depois desta vida, depois da nossa morte. Porque às vezes a gente tem essa ideia errada. Aqui a gente vai seguindo com sacrifício, penando, e depois que a gente encontra o céu, vai ser feliz. Não. Jesus está falando de uma felicidade aqui e agora. É claro, do seu jeito, que implica renúncias, que implica luta, que implica dedicação, mas uma felicidade real, já, agora. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que colocam toda a sua confiança realmente em Deus, que são desapegados de si mesmos, dos bens, das pessoas, que sabem que devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que o resto vem por acréscimo, dizem os estudiosos da Sagrada Escritura, que essa primeira bem-aventurança e a última, que fala também, bem-aventurados quando vos perseguirem, né, por causa de mim, levantarem por causa da justiça, por causa de mim, né? Então essas duas são o resumo de todas as outras estão implicadas nessas duas, porque vejo a sequência, olha como é tudo contraditório. Bem-aventurados os aflitos, quem de nós podia pensar que é aflito é feliz? É, bem-aventurados os aflitos, né, porque serão consolados. Os mansos, né, porque possuirão a terra, né. Como é que pode ser isso, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Olha, Jesus está dizendo, são felizes os que não se conformam com o espírito deste mundo, os que não estão caindo naquilo que diz o Papa Francisco, a globalização da indiferença, os que estão inconformados, né? Os que estão incomodados com as injustiças, com as maldades. Outro dia alguém me contou aqui na paróquia que até uma criança, a gente tem que dar um desconto, mas uma criança, diante, por exemplo, dessas matanças nos nossos presídios, né? Que a gente já tocou nesse assunto aqui, e as pessoas lá na casa estavam um pouco chocadas com aquilo ali, tristes, comentando, e de repente uma criança virou e falou assim: não sei por que vocês estão assim, não é aqui? Olha bem, estão vendo? Até uma criança, se chegou essa criança, esse pensamento, é porque ele está difundido por aí, né? É o pensamento da indiferença, não é? Da distância. Nós temos tanta informação, mas se não é com meu parente, se não é aqui perto de mim, se não é na minha cidade, no meu estado, ou quem sabe no meu país, né? Então Jesus está falando que são felizes os que não são indiferentes, os que não são insensíveis, os que têm fome e sede de justiça, os que não se conformam com a situação desse mundo, os que sonham e lutam por um mundo de paz, de justiça, de amor, pela civilização do amor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Olha que bem-aventurança linda, né? Os puros de coração verão a Deus. Ver a Deus deve ser o sonho de toda pessoa religiosa, né? Puros de coração, o que é essa pureza de coração? É olhar para nós mesmos, para as pessoas, para o mundo, com o olhar de Deus. Esse é pureza de coração, sabe por quê? Porque aí a gente vai ver Deus em todas as coisas, e aí vamos ver todas as coisas em Deus. Então, felizes os puros de coração, porque aí eles veem Deus. Ele vê em Deus nos outros, vê em Deus nos acontecimentos. Bem-aventurados os que promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. É. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, porque estão na luta pelo bem e são injustiçados a si mesmo, né? São felizes. Certa vez, até comentando essa bem-aventurança, um fato real aqui, Dom Luciano estava na presidência da CNBB, né? Então o irmão dele, Dom Erwin, né, que grande bispo, é vivo ainda, já é emérito agora, veio da Áustria para o Brasil, ficou lá no Pará, e também trabalhando com os índios, conselho indigenista missionário, foi muito caluniado, muito perseguido, e certa vez ele foi desabafar um pouco com Dom Luciano, né, sobre aquelas calúnias, as coisas que estavam inventando contra ele, o trabalho dele, e aí Dom Luciano puxou justamente uma reflexão aqui sobre essas bem-aventuranças, né? Ele falou assim: ô Erwin, você tem que agradecer a Deus, porque, vejam, nós somos chamados a viver as bem-aventuranças, 7 dependem de nós, de acolhermos a graça de Deus, nos esforçarmos, mas tem uma que nós precisamos da ajuda dos outros. Bem-aventurados vocês serão quando vocês forem perseguidos, caluniados, injustiçados. Então alguém tem que perseguir, alguém tem que caluniar, alguém tem que injustiçar para você viver essa bem-aventurança. Sozinho você não vive essa bem-aventurança. Coisa de santo, né? Coisa de Dom Luciano, né? Mas exatamente isso. Então aquilo que foi dito aqui na introdução pela equipe de liturgia, a introdução ao Glória, é a grande verdade, né? Não só na conduta pessoal, mas nossa conduta comunitária, como igreja, nós precisamos ser essa igreja, que não é insensível, que é solidária. Aquilo que diz o Papa Francisco: como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres, né? Uma igreja em saída missionária, uma igreja a serviço do Evangelho, uma igreja verdadeiramente de discípulos missionários de Jesus Cristo, não só pessoas que têm assim um verniz cristão, mas pessoas que se arriscam, pessoas que se lançam, pessoas que se jogam, são felizes. E como ele diz, eu prefiro uma igreja acidentada, que saiu para fazer o bem, e trombou, e caiu, e machucou, do que uma igreja bonitinha, acomodada, limpinha, mas de quem não faz nada, de fica de braços cruzados, né? Nós erramos muito mais por omissão, por medo de amar e agir, do que por ousadia de querer servir. Podemos nos equivocar, às vezes até no esforço de servir, e podemos também ser mal interpretados e perseguidos. Mas Jesus está dizendo: são felizes esses, porque deles é o reino dos céus, porque esse foi o caminho de Jesus também. E se nós somos discípulos e seguidores de Jesus, não pode ser outro o nosso caminho. Vejam que toda a liturgia de hoje fala disso. O profeta Sofonias fala daquele povo de Israel, depois do exílio, de toda a situação. Deus olha para os pobres, para os pequenos, para os que se compadecem, vem ao encontro deles. Já o Antigo Testamento mostra a opção preferencial pelos pobres. O Salmo, que foi aqui proclamado, também fala dos pobres. A segunda leitura, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, convidou os coríntios a olhar: olha entre vocês, não tem muitos ricos entre vocês. Não tem muitos poderosos entre vocês. Não tem muitos sábios aos olhos do mundo entre vocês. Pois é, Deus escolheu o que é fraco, o que é pequeno, o que é sofrido, para confundir os poderosos, os sábios aos olhos desse mundo. Eu agora estou vindo lá de Posses, né? E lá, quando eu fiz esse comentário, eu me lembro um pouco diferente por causa da Nossa Senhora Aparecida, né? Então foi mais, claro, aplicando as bem-aventuranças, né, com Nossa Senhora, mas em determinado momento eu comentei isso e tinha um jovenzinho especial, e aí quando eu falei assim: não há muitos ricos entre vocês, há muitos ricos, eu fiz em tom de pergunta retórica, né, há muitos ricos entre vocês? O menino respondia: não. Há muitos sábios vocês? Não. Era uma criança especial, né, nem sei tudo, se ele estava entendendo tudo que eu estava falando assim, não. Mas ficou interessante porque ficou um exemplo vivo, né? No meio ali dos simples, dos pobres, né? Como que realmente é aí que Deus se manifesta. Porque quando nós somos fracos, diz Paulo, aí é que nós somos fortes. Então, meus irmãos, não tenhamos medo de trilhar esse caminho de Jesus. Não tenhamos medo de ser felizes, fazendo as outras pessoas felizes. Não tem outro jeito, não. Não tem outro caminho, não. A gente só será feliz quando nós buscarmos fazer as outras pessoas felizes. É isso que o Sermão da Montanha está mostrando. Eu não posso ser feliz acumulando bens, buscando poder, buscando prazer com valores absolutos da minha vida, mas colocando tudo isso a serviço uns dos outros, gastando a vida. Quem quiser salvar a sua vida, só preservando, não fazendo nada, vai perder a vida. Mas quem gastar a sua vida, quem se lançar, quem for para a missão, quem for para o serviço, quem for para a luta, esse está ganhando a vida. Humanamente está perdendo, porque está passando o tempo, né? A gente vai se desgastando, a saúde vai diminuindo, mas está ganhando a vida. É uma vida que tem sentido, é uma vida que merece ser ressuscitada e será ressuscitada como Cristo foi ressuscitado. Que o Senhor nos dê o seu Espírito para que nós possamos viver uma vida assim. Sabemos que só pelas nossas forças, nenhum de nós é capaz de viver no espírito das bem-aventuranças, mas com o Espírito Santo que nos foi dado, na força que Deus nos concede, em comunhão entre nós, tudo podemos naquele que nos fortalece. E nesse ano mariano que estamos celebrando, olhando para a Virgem Maria, que também diz isso, que o Senhor derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, que nós, contando com o seu exemplo, com a sua intercessão, nós possamos, caminhando com Maria, seguir Jesus no espírito das bem-aventuranças e sermos uma igreja samaritana, uma igreja missionária, uma igreja de discípulos missionários de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.